Boa noite, Betinho. Boa noite, Magno.
Boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores.
Está um pouquinho diferente hoje o cenário, né?
Pois é.
Bem diferente, né?
Hoje são três cenários, né? Diferentes, na verdade.
Daqui a pouco entra o quarto cenário aí.
E aí, não sei como é que foi a semana de vocês, mas pelo menos hoje foi um dia atípico do outono de Massachusetts. Muita neve por aí, senhores?
Hoje começou, né?
Muita neve, chuva ao mesmo tempo, frio, vento.
Mas vai dar certo. Pode afetar um pouquinho aí a internet, mas vai dar certo, vai dar certo. Obrigado você que já entrou. Aproveite esse momento para dar o seu boa noite. Nós estamos com um tema hoje muito bom. Eu já quero. Daqui a pouquinho eu vou lançar uma pergunta para que vocês possam participar, aí nos comentários. Mas aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo. Clique aí no botão curtir ou like, como aparecer para você. E também comentar, dar o seu boa noite, seu feliz sábado. E compartilhar também aí com seus amigos, com o pessoal aí do seu Facebook, seus parentes. Você tem o botão compartilhar justamente para isso. Você pode compartilhar disponibilizando ali na sua timeline, ou você pode copiar o link, pode compartilhar no, nos stories. Eu estou fazendo exatamente isso agora. Pode compartilhar em grupos também. Porque o tema de hoje está bem interessante e eu diria que também até polêmico quando
Provocador,
nós
né?
falamos provocativo, é. Provocativo é uma boa definição, né?
Brunão, antes da gente seguir aí falando do tema, a gente também não pode esquecer da plataforma de podcast. Eu não tenho destacado algumas plataformas aí, alguns canais que a gente pode fazer, que o pessoal pode ouvir, mas você que não acompanhou pelo Facebook, não acompanhou ao vivo pelo YouTube, vai continuar gravado. Você pode acessar também por meio do vídeo, mas você também tem o áudio nas plataformas de podcast. Nós fizemos um levantamento aqui das plataformas onde o Projeto 67 está. Então, você pode acessar pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast e Radio Public. Ou seja, nós temos aí oito opções, sete, oito opções para você poder se conectar, né, com o Projeto 67, com toda essa mensagem que nós estamos trazendo, esse conteúdo relevante, né, esse conteúdo cristão relevante. Então, a plataforma de podcast está aí para você também poder assistir, ouvir, né, de onde você estiver e quando você quiser.
Vale lembrar que já tem gente ali dando boa noite para o Pastor Walter. Pastor Walter já está chegando, está saindo de um sermão lá na igreja dele e ele já estará aqui com a gente. Foi legal, Betinho, você mencionar isso, porque está disponível em várias plataformas aí para que todo mundo possa ter acesso, né? O podcast é uma forma legal, porque hoje, por exemplo, é a live número 31. Ou seja, além dessa, tem 30 aí para trás, que você, se você não acompanhou as anteriores, você pode ouvir as outras através do podcast. Está lá no nosso canal do YouTube, na página do Facebook também, você pode acompanhar por lá. Eu gostaria de aproveitar aqui, dar alguns boa noites para as pessoas que chegaram aqui, minha tia Fátima. Vamos lá, começando pela família, né? Minha tia Fátima, a minha mãe. A minha tia também pede oração pela irmã da Nancy. A gente tem orado, todas as sextas-feiras por ela, né? Vamos continuar orando. O Alan aqui deu uma boa noite, um feliz sábado. O Alan que agora tem alguns membros a mais aí na família, né?
Pois é.
Legal, Magna. Seja bem-vindo e Deus abençoe. Acabou de, essa semana, ganhou aí mais duas menininhas gêmeas. Para dar mais trabalho, mais felicidade.
Logo elas serão apresentadas, mas vieram ao mundo a Valerie e a Victoria.
Legal. Boa noite para Verônica, boa noite para Ivone, boa noite para Maria José, minha sogra, fiel espectadora ali também da nossa live. Boa noite para Valquíria, minha esposa, estamos todos em casa, então ela está aqui hoje também. Boa noite para o meu pai também. Mande o seu boa noite e, lembrando, entraram mais algumas pessoas, não se esqueça de aproveitar esse momento para poder compartilhar esse vídeo e também de comentar. Vai ficar muito mais interessante se você deixar a sua opinião, se você talvez até deixar a sua pergunta, a sua observação, vai ser bem bacana. E,
Senhores,
Betinho, antes
só um
de...
comentáriozinho, só um comentário técnico aqui. Eu estou acompanhando também ao vivo. Magnão, está aparecendo na tela para o pessoal, quando cada um está falando, ele vai direto para a pessoa que fala e ele não está abrindo os três.
Certo. Quer que coloque todo mundo então?
Exatamente. Acho que
Ok.
fica mais.
Ô Betinho, enquanto o Magno
Vamos
muda
lá.
ali, a gente estava batendo um papo aqui antes de entrar no ar e você fez uma pergunta extremamente interessante. Eu queria que você jogasse essa pergunta aí. Quem sabe a gente poderia já começar esse tema. O título de hoje você já deve ter visto aí na sua tela, O Perfil do Cristão Morno, que é o quarto capítulo do livro Louco Amor, do Francis Chan, que nós estamos estudando. Inclusive, é um livro super que nós recomendamos demais para que você possa procurar, talvez o livro impresso mesmo, assim como eu tenho, ou talvez uma versão digital. Esse capítulo, para mim, até agora, foi o melhor, o mais provocador, o que me fez refletir bastante. Então, faz aí, Betinho, lança a sua pergunta aí, que
Na
eu acho que é um
verdade,
bom tema para a gente começar.
eu sei que eu fui lendo o capítulo, fui me escondendo debaixo da cadeira, porque você começa a entender algumas coisas, se coloca, né, na pele. Mas enfim, pessoal, um dos pontos que o Francis Chan fala é a respeito de você estar morno, entendeu? Mesmo dentro da igreja. E a gente estava discutindo e falou: será que igreja cheia significa mornidão espiritual?
Complicado, hein? Será que a igreja cheia significa mornidão espiritual? Eu queria talvez uma forma da gente criar um pouquinho de interação, que você que está assistindo colocasse alguma definição do que é o perfil do cristão morno. O que será que caracteriza um cristão que está morno? A gente, sei lá, eu imagino que tenha várias definições, eu queria ouvir a sua opinião. O que será que você acha que seria uma característica? Lembrando que é um momento que a gente tem de fazer uma reflexão própria, né? Não olhando para o vizinho, não pensando naquele irmão, naquela irmã, naquele amigo, independente do que for, mas fazendo uma análise própria. O que seria uma característica de um cristão morno? O que você acha, Magno? Dá uma característica aí pra gente.
Cara, eu acho que uma característica forte de um cristão morno é ele não interagir com as pessoas. Ele não participar, não tá ali à disposição para o próximo. Assim como Cristo era disponível, né, para as pessoas. Quer seja no ouvir, quer seja provendo alimento, e como era Jesus indo mais além curando e outras coisas, né? Perdoando e por aí vai. Eu acho que a partir do momento que você se diz cristão e você gosta de um isolamento, que você gosta de estar no seu canto, não se envolver com ninguém, que os problemas dos outros não são os seus problemas, que a urgência dos outros não é a sua urgência, isso é uma característica muito forte de um cristão morno, na minha opinião.
Interessante. Então, é essa questão de relacionamento, né? De não estar se relacionando. E aí, isso a gente pode pegar, por exemplo, é possível ter a igreja cheia e estar em uma igreja cheia, frequentar uma igreja cheia e, ao mesmo tempo, não estar se relacionando com as pessoas? A gente olhando essas características é muito fácil de perceber que sim, né? Quando nós estamos ali encaixotados e fechados e trancados em uma realidade onde nós não nos relacionamos ali fora daquele ambiente, né? E isso talvez seja uma característica importante. E você, Betinho, alguma característica?
Eu acho que uma característica do cristão morno é aquele camarada, entendeu, que ele só sabe criticar aquilo que tem sido feito. Porque a partir do momento que você critica aquilo que tem sido feito, geralmente a pessoa que faz as críticas, geralmente ela é uma pessoa que não faz, ela é uma pessoa que vai a igreja e geralmente ele fica apenas sentado observando aquilo que está acontecendo, entendeu?
Vai só buscar, né? Não leva nada, né?
Exatamente, ele não leva absolutamente nada e ele acaba criticando por, né? Às vezes ele tem a opinião dele de como deveria ser, mas ele acaba não fazendo absolutamente nada. E ele acaba reprimindo aqueles que estão fazendo, né? Então, essa é uma característica de um cristão morno para mim.
É interessante a gente notar que, para a gente analisar a característica de um cristão morno, é interessante analisar como é visto o contrário disso, né? Se é que existe um contrário de morno. Mas quando a gente pega ali, por exemplo, o que seria uma igreja que não é morna no sentido de no oposto bom? Por exemplo, uma igreja que está caminhando no sentido quente, e não no morno e no frio, né? Então, por exemplo, a gente analisa o sucesso de uma igreja, por exemplo, através da quantidade de pessoas que frequenta, né? Que tem a ver com a sua pergunta inicial. Ah, se a igreja está cheia, se o evento promovido ali teve muita gente, se sabe, não tem espaço para as pessoas sentarem. Agora está muito mais difícil pela questão da pandemia. Mas se a gente fizer uma análise aí antes da pandemia, muitas vezes esse acaba sendo o objetivo principal, né? Qualquer evento que você organiza, qualquer coisa que a igreja faça, muitas vezes tem esse objetivo principal de lotar a igreja, e o sucesso ele é calculado pela quantidade de pessoas que atendem a determinado evento, né? E aí a gente entra numa questão extremamente delicada, que é a sua pergunta, ou seja, será que essa é a forma correta de fazer a análise, se uma igreja realmente ela está morna ou está quente, ou talvez está fria? Será que o fato de pessoas não irem à igreja significa que, poxa, essa igreja é fria, essa igreja não faz nada e etc.? É bem delicado, porque a gente começa a pegar um caminho que acaba provocando a todos nós, né? Porque nós olhamos. Eu imagino que todos nós, se não a maioria, faz parte aí de alguma comunidade ou de alguma igreja que, de certa forma, esteja lutando para isso, né? Para criar eventos, para fazer diversas coisas, para ver a igreja lotada e tudo mais. E será que esse é o caminho correto onde nós deveríamos lutar? Será que a forma de combater a mornidão é falar assim: não, a gente precisa de uma igreja cheia, lotada, e todo mundo lá dentro da igreja? O que vocês acham?
Acho que a forma mais interessante de combater a mornidão, e eu batendo mais uma vez na tecla, é quando a gente começa a se envolver com as pessoas, com a comunidade em si, né? Eu acho que essa é a melhor forma de você combater a mornidão. Tanto é que existe até uma frase que é normal, que a gente usa, que é o chamado quebra-gelo, né? Quando você vai ali interagir com alguém, conversar com alguém, e você vem com algum quebra-gelo, conta uma piadinha boba ou qualquer coisa, ou pergunta do tempo, e dali você quebra o gelo e começa a ter ali talvez uma relação um pouco mais acalorada, mais quente com a pessoa, né? E isso já vai te tirando da mornidão. Eu acho que, mais uma vez, volto a dizer, a melhor forma de combater essa mornidão é realmente se envolvendo com as pessoas. E parece um pouco até, sei lá, eu poderia dizer radical, mas o se envolver é realmente você participar, não se intrometer, mas participar da vida das pessoas de uma forma positiva, como Cristo participava. Como Cristo ele levava algo para as pessoas, né? A gente tem, juntando com o que o Betinho falou, a gente tem essa mania de sempre ir buscar e buscar e não oferecer nada, né? E eu acho que quando a gente vai para as pessoas, nós temos muito a oferecer. Todos nós temos algo a oferecer, né? E eu acho que dessa forma já é o primeiro passo para se combater uma mornidão dentro da igreja.
É, o autor do livro traz algo interessante, uma pergunta que ele fala assim: o seu relacionamento com Deus tem alterado, tem mudado a maneira de você viver? É, você vê alguma evidência do reino de Deus em sua vida? É, indo nessa autoanálise. De se nós temos esse perfil de um cristão morno ou não. Eu gostaria que você participasse, mande aí no seu no, nos comentários o que você acredita, qual seria ali uma definição, uma característica de um cristão morno. Ia ser bem interessante se você participasse, colocasse ali para a gente colocar aqui também. Mas é interessante essa posição do autor, onde ele coloca que essa autoanálise de que será que o meu relacionamento com Deus tem de fato alterado a maneira que eu vivo, né? A minha vida, a essência do que eu vivo, não só por aparência, mas a essência. E em seguida ele coloca um verso que eu já gostaria de ler, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 10, que ele diz assim, Paulo diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. É interessante notar que Paulo ele coloca a forma dele se tornar como Cristo, né, de conhecer e se tornar como Cristo, é participando com Cristo em sua morte. Isso nos leva para um caminho interessante, porque a questão da morte é algo que é muito abordado ali nas palavras de Jesus. Né, nos ensinamentos dele, né? Por exemplo, aquele verso onde ele fala que nós precisamos tomar a nossa cruz, negar a si mesmo. Tudo isso fazendo essa referência com a questão da morte, né? Aquele que se preocupar com a sua própria vida vai perder, mas essa questão de nós precisamos morrer para nós mesmos para então segui-lo. E isso nos leva para um outro caminho e nos faz ter essa análise, essa autoanálise de, primeiro, como tem sido a minha vida e também como tem sido a minha vida dentro da comunidade onde eu participo, da igreja que eu participo. Será que nós temos tomado esse caminho de morte que Cristo apresenta, ou será que nós temos ido para um sentido diferente, onde, ao invés da morte, eu procuro a vida, as coisas que beneficiam a mim, os meus planos, os meus sonhos e tudo que está voltado e direcionado a mim.
Você sabe que o que você disse é extremamente importante, porque para a pessoa que está, que para um cristão não ter esse lance da mornidão, ele precisa ter um sentido para a vida, ele precisa ter um propósito, e o propósito é Jesus. E muitas vezes nós vamos até a igreja e a coisa parece muito mecanizada, sabe? Nós tomamos até atitudes corretas, mas nós não temos um sentido. Nós fazemos as coisas de maneira automática. Você quer ver? A Verônica Pereira aqui, ela até colocou uma situação, e é verdade. Às vezes a pessoa não perde um culto, mas a pessoa não quer compromisso. Às vezes a pessoa, ela dá o dízimo dela. Às vezes a pessoa, ela ajuda alguém. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela canta no coral. Às vezes a pessoa, ela faz um monte de outras coisas. Entendeu? Só que qual que é o sentido que essa pessoa tem feito? Entendeu? O porquê que ela tem feito? Isso é um propósito. Entendeu? Esse é o propósito maior. O que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo
Exatamente.
isso?
Eu acho que quando a Verônica coloca dessa forma, é basicamente assim: como é que se pode viver um cristianismo sem sacrifício, né? É sobre isso que o Bruno tá falando agora, não tem como. O cristianismo, ele envolve o sacrifício. Esse é o legado de Cristo. É ele viver para os outros. É ele viver em prol, viver e morrer em prol da causa, né? E nós muitas vezes nós nos esquivamos disso. Muitas vezes nós queremos tomar o caminho mais fácil, ok? Ah, eu vou. Cristo já morreu. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar aqui quietinho e só esperar. Ele já morreu. Eu não vou precisar fazer mais nada. Mas não. Jesus é muito muito claro em dizer que quem quer seguir ele tem que tomar a cruz e seguir. Isso faz parte do cristianismo, né? E quando ele fala tomar a cruz, realmente é. Nós temos que nos sacrificar, a gente tem que colocar o eu de lado e sim viver em prol da causa. E a causa é sempre o nosso irmão, o tesouro no céu.
E isso é interessante porque quando a gente analisa essas palavras de Jesus, por exemplo, muitas vezes é tomado como uma analogia, né? Como assim, como um símbolo, não como algo que, de fato, a fé deveria afetar a minha vida. Poxa, é óbvio, não dá para falar que ele é literal, vou ali numa loja ali de construção, vou comprar madeira, vou fazer uma cruz de madeira e vou sair carregando, né? Por aí. Não é esse o significado, mas o problema é que nós levamos o significado que Jesus passa nesses versos de uma maneira extremamente, sabe, como uma história, algo comparativo, não algo de fato que deve fazer uma mudança na minha vida. E o que o Betinho estava falando ali de sistematizar algumas coisas, muitas vezes nós sistematizamos o nosso relacionamento com Deus. Então, acaba sendo assim, nós criamos um sistema, como que deve ser o relacionamento com Deus? Existe, sabe, como se fosse uma empresa, olha, agora nós criamos esse processo aqui, esse é o processo que tem que ser feito para se relacionar com Deus. Seguir a Jesus é isso daqui, nós temos que dedicar 10% do nosso dinheiro, nós temos que dedicar um dia da semana, nós temos que ler a lição um dia, uma vez por dia, nós temos que fazer o ano bíblico, e nós criamos vários sistemas onde nós, vários processos onde nós sistematizamos o nosso relacionamento com Deus. Uhum. E isso acaba tirando da gente a essência do que é de fato seguir a Jesus. É quando nós criamos elementos assim, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que ser exatamente dessa forma, então não são 50 madrugadas, nem 30 madrugadas, tem que ser 40 madrugadas, e você tem que acordar tal horário, e você tem que ler exatamente isso daqui, e porque se não for de madrugada, você não vai ouvir a voz de Deus, porque durante o dia é muito barulhento. Enfim, nós criamos uma série de coisas para sistematizar esse relacionamento, que deveria ser algo natural nosso, que deveria ser a nossa própria essência. E quando nós fazemos isso, acaba se tornando mecânico, assim como o Betinho disse ali, né? Fica uma coisa muito assim, um robozinho ali seguindo uma regra e não de fato a essência daquilo.
Nós cristãos, a gente cai numa zona de conforto e a gente acha que a gente não precisa de mais nada, que aquilo tá bom. Geralmente, quando as pessoas iam até Jesus, entendeu? E falavam, mestre, o que eu preciso fazer para dar salvação? Mestre, né, o que eu faço? Jesus, ele sempre falava, vem, segue-me, entendeu? Você precisa nascer de novo. Então, esses são os preceitos de Jesus. Que você deixe de pensar em você e que você comece a pensar em Jesus. Porque se você pensa em Jesus, se você está perto de Jesus, se você se sacrifica por ele, automaticamente você passa a ter uma visão diferente daquilo que é ser cristão e daquilo que é fazer as coisas relevantes. Uhum. E como o Magno bem disse, e eu também concordo muito com ele nesse aspecto, eu tenho que ser relevante para o meu próximo. Entendeu? Eu tenho que ser relevante. Qual que era a maneira que Jesus ele era relevante para as pessoas. Jesus, ele atraía as multidões. Se uma igreja estivesse cheia, né, que foi a nossa pergunta, por conta de ser atraído por Jesus, talvez nós teríamos uma igreja, né, totalmente fora da multidão, entendeu? Mas quando o nosso desejo de ir até lá não for realmente algo que nos leve a Jesus, então nós continuaremos mornos, nós continuaremos na nossa zona de conforto, sem tomar atitudes de absolutamente nada, entendeu? Só indo à igreja porque é algo mecânico da nossa vida, né? Existem pessoas que falam, eu não consigo deixar de ir à igreja aos sábados, é uma coisa que eu tenho necessidade. Mas qual que é a necessidade? A necessidade é somente ir ou de ser relevante, de somente buscar algo? Né? Porque você não está errado em buscar algo, mas você tem que oferecer também alguma coisa. Isso oferecer a Jesus é o principal.
Isso é interessante, isso que você puxou, Betinho, porque vem justamente trabalhando o que o autor traz, e quando ele fala do perfil, ele traz ali vários itens, várias características que a gente vai falar agora, algumas, e a primeira é justo essa, né? Ele fala que o perfil de um cristão morno é, por exemplo, uma característica, né? É atender a igreja ali, frequentar uma igreja regularmente estar ali, porque ele sabe que isso é o que é esperado dele, né? E é o que ele acredita que as pessoas boas fazem. Por isso que eu vou à igreja, porque eu sei que as pessoas boas vão à igreja, então eu vou à igreja também. E é interessante que ele traz várias características junto de versos bíblicos falando sobre essa característica. E essa característica ele traz Isaías 29, 13, que diz assim: O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Cara, isso é muito forte, porque olha, pensa na nossa realidade, de novo, utilize isso para fazer uma autoanálise, não pensar no. Em determinada pessoa, mas em você mesmo. Olha só, Deus falando: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso nos faz lembrar essa questão da igreja mesmo, né? Imagina uma coisa tão frequente, a gente ali, sabe, considerando como se o momento que nós estamos na igreja fosse até mesmo algo para nos afastar ali de uma determinada culpa, ou para trazer aquele certo conforto, massagear a nossa consciência, porque eu estou na igreja, estou aqui cantando, estou pregando, estou falando, mas na verdade o meu coração ele caminha para uma direção completamente contrária, é isso que está lá em Isaías, né? Que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Boa noite, Rabi.
Shabbat Shalom.
Quadro
E aí,
está
animados?
completo
Tudo
agora.
certo?
Estamos indo, graças a Deus.
Obrigado pela paciência aí. Estamos encerrando uma semana especial na Igreja do Jardim Germânia, mas não dá para ficar de fora do 67, né?
A gente estava falando aqui que uma das características do cristão morno é que ele chega atrasado no, nos compromissos.
Então, hoje eu não tô morno, tô torrado, né?
Brincadeira, brincadeira.
Ei, suave.
Pastor, legal ter você aqui. Boa noite. A gente tá entrando naquelas características do livro
Sim.
e sobre o perfil do cristão morno. A gente conseguiu bater um papo bacana aqui. E a gente estava falando sobre aquela primeira característica, né? Que a pessoa acha que o fato de ir na igreja, ela já é porque ela acredita que aquilo ali será o suficiente, por isso ela vai para a igreja. A gente encontra ali em Isaías Deus falando, né? Essas pessoas me louvam com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. E infelizmente é algo que a gente encontra hoje. E entre nós, e eu digo isso fazendo uma reflexão própria, né? Ah, eu vou para a igreja, igual a Verônica comentou. De ir para a igreja e não querer nenhum compromisso e tudo mais.
Não, sensacional. Desculpa, pastor, antes de você começar a falar aí, que você tem muito para agregar na nossa conversa, Mas o Marcão aí, o pai do Bruno, ele colocou um negócio sensacional. Ele diz assim, ó:
pessoas não irem em
igreja, o cristão que está na mornidão é aquela que tem todos os alimentos espirituais e morre de fome por não se alimentar corretamente.
Muito bom.
É, eu acredito que a gente pode realmente, assim, até como o autor coloca aí no livro, né? Quem está acompanhando a gente sabe que a gente está com Francis Chan aí, capítulo 4, e ele lista, né, várias características destas pessoas mornas. Eu vi que na abertura vocês estavam até discutindo a opinião de cada um a respeito, né? E eu acredito que a gente realmente tem que fazer uma reflexão do ponto de vista que a mornidão é sinônimo de mediocridade. Então, e a Bíblia fala muito isso, né? Daqui a pouco eu quero chegar no ápice desta mediocridade. Mas o que é a mediocridade? É a média. É a média. Você não está nem acelerado, nem lento. Você está num passo em que você pode ser indiferente, você pode ser crítico, como o Betinho comentou também, você pode ser alguém que não tem relacionamento, como o Magno comentou, e você está, sabe, é como se você estivesse na igreja, mas não estivesse na igreja, ou até por falta de opção. Então, a mornidão, na realidade, é um estado de vida miserável, porque você é uma pessoa frustrada. A mornidão também é sinônimo de frustração, porque você não está nem, assim, se alegrando, conquistando, sentindo, sabe, alegria por estar crescendo, e ao mesmo tempo também você está angustiado, porque acha que, enfim, sua fé não é suficiente, e aí vem o diabo para dizer que você é sujo por causa dos seus pecados, e aí ele lembra quem a gente é, e a gente começa a entrar nesse estágio, assim, que eu chamo aqui com os meus jovens de vácuo. Nós vivemos um grande vácuo, onde as pessoas não têm vontade de fazer nada. Afinal de contas, é chato, né? Especialmente quando a gente fala de uma profissão de fé que leva em consideração a Bíblia, andando na contramão de tudo que se considera hoje como sendo normal, e a luz da palavra não é normal. E aí a gente começa a desenvolver esse método de vida cristão que tenta se adequar à cultura. E pasmem, atualmente agora nós temos aí grandes nomes do evangelho brasileiro, por exemplo, com essa ênfase. A Bíblia tem que se adequar à cultura. Pronto. Então, daqui a pouco é do nosso jeito. E sendo do nosso jeito, sempre vai ser medíocre. Então, a importância de você, quando você pensa nessa característica da mornidão, é a seguinte: o perigo de você não sentir o que você está passando e achar que um é fundamentalista, o outro é liberal, e começa a rotular as pessoas, só que o doente é você. E esse é o maior risco da mornidão, é estar doente a ponto de morrer e achar que está todo mundo errado e só você tem razão.
Tem uma outra característica, o autor traz bastante, mas uma que me chamou bastante atenção também, deixa eu só achar aqui, é quando ele fala que a gente diz que ama Jesus, que Jesus faz parte da nossa vida, mas faz só uma parte, né? Não é uma forma completa, é só uma seção do meu tempo, é só uma parte do meu dinheiro, é só uma parte dos meus pensamentos, mas ele não está ali para controlar a minha vida. E isso é uma realidade, né? Nós estávamos falando sobre sistematizar esse relacionamento e, infelizmente, isso acaba acontecendo com a gente quando nós dedicamos apenas uma parte da nossa vida a Deus e não de uma forma completa.
Interessante, porque se a gente parar para pensar, esse é um desafio grande, porque na prática, vamos nos colocar no lugar de Deus. Deus arriscou tudo, deu tudo. A Bíblia diz que ele deu seu único filho, né? E Jesus também entregou tudo, a ponto de perder tudo. E aí, quando ele espera, quando a gente olha para aquilo que ele fez, entregar uma parte é de uma mediocridade que não tem tamanho também, né? Porque muitas vezes a gente... É aquela coisa, é a religião centrada em mim. Então, é como a gente acabou de discutir há pouco. Então, não é aquilo que o evangelho exige, é aquilo que eu posso dar. Se Deus está satisfeito, beleza. Se não, sinto muito, Senhor. Considera. Esse troço era lá para o povo de Israel, ignorante, sem as provações que a gente tem hoje. Será, cara pálida? E, então, a gente não percebe, mais uma vez, que outro sinônimo para mornidão é o nosso egoísmo. Total. O nosso egoísmo diante de um Deus que é só amor, que só pensa em mim. E eu só penso, em vez de pensar nele, eu quero pensar em mim, entendendo que isso é religião. Não, isso não é religião. A verdadeira religião é atitude. E sabe, meus queridos, a gente está passando nessa crise dessa pandemia, e eu até tenho compartilhado com vocês aí no nosso grupo pessoal reflexões a respeito do que significa a pandemia para a igreja em que a gente está, né? Quando a gente, será que a gente vai continuar preocupado com parede, com som, com cortina e com construção, ou nós vamos começar a entender que a igreja precisa ir onde as pessoas estão? E não simplesmente querer arrastá-las para dentro das nossas paredes. Porque tem igreja que até agora não conseguiu abrir, não tem sistema de ventilação, não pode receber ninguém, vem uma segunda onda aí do Covid, etc. E nós vamos ficar o quê? Parados? As pessoas vão continuar sem esperança? Ou será que nós vamos entender que deixar de ser morno é começar a pensar no outro? E agir para que o outro tenha uma chance de conhecer o Deus que eu conheço. Então, acho que o grande desafio dessa pandemia é realmente, olha, vai ficar para um outro dia a gente estudar esse tema, mas todos nós, adventistas, já ouvimos falar sobre sacudidura, ou seja, a divisão entre joio e trigo. Essa pandemia já começa a nos dar uma ideia do que é esta separação. De pessoas que agora ou vivem uma religião quente e prática, ou realmente elas vão, da mornidão, vão se esfriar. Mas não é porque falta sermão na igreja, não é porque não está frequentando a igreja prédio. É porque ela não entendeu que a igreja é ela. O templo do Espírito Santo sou eu. E isso precisa ter ação. O contrário de mornidão é atitude, foi isso que Cristo teve, foi isso que Deus teve, e ele tem o tempo todo, atitude, ação, partir para cima, e parece que o cristão médio, medíocre, morno, tá sem ação. Você compartilha alguma coisa, vácuo, você pede uma atitude, convoca, vácuo. E é interessante, se não, trágico.
Eu acho que Jesus, ele contou uma parábola que ilustra bem o que é a mornidão, que é no caso do bom samaritano. que onde se passa, onde passa um levita e um sacerdote, e eles ali ligados à igreja,
a religiosidade, instituição, né?
Exatamente, religiosos ali como eram, passaram e foram indiferentes, né? E de repente passa um samaritano e ali atende o rapaz do jeito que tem que atender. E, enfim, mais do que ele fez, mais do que ele devia, até, vamos colocar desse jeito. Eu acho que muitas vezes nós, se a gente parar para comparar, é dessa forma que nós estamos vivendo. Não temos essa atitude que o pastor Walter acabou de falar, de realmente ir dar algo em troca, de colocar. Nos colocarmos à disposição do evangelho, nos colocarmos à disposição da obra, né, do reino, e muitas vezes ficamos nessa, ok, nós temos uma igreja, né? E não somos essa igreja, não vivemos isso. Isso
aí realmente está.
E aí é onde a morridão já realmente tomou conta e imperou na nossa vida.
É interessante, né? Obrigado, Magno. Eu estou vendo aqui o Josi Paixão, que está conosco, o pessoal de Peruíbe, e, enfim, uma saudação para todos eles aí. A gente, como eu disse, a gente está envolvido aqui num processo direto, com todos os cuidados aí da pandemia, mas, sabe, tentando dar um mínimo de calor humano. E esse calor humano, num período como esse, é um telefonema. E essa igreja em que nós estamos vivenciando isso num momento, o Jardim Germânia, e também no campo de fora, mas a ênfase desses dias tem sido o Jardim Germânia, numa ligação feita para pessoas que estão cadastradas na TV Novo Tempo, são telespectadores e que compartilham os dados para contato, né? Obedecendo já a nova Lei Geral de Proteção de Dados, então a pessoa autoriza que se faça um contato, e aí, numa das ligações, nós detectamos um casal que já foi membro da Igreja Adventista e que solicitou a visita presencial com todos os cuidados, e foi feita essa visita e foi solicitado, então, que se pudesse marcar um estudo bíblico e se poderia convidar alguns familiares e tal. Quando o nosso estagiário chegou lá para o primeiro estudo, tinha 15 pessoas na casa, todas elas interessadas em aprender sobre a Bíblia, sobre Deus. Então, eu fico imaginando, né, quantas e quantas pessoas hoje, enquanto a gente está aqui nessa hora do 167, quase partindo para 166, quantas pessoas estão orando a Deus: Senhor, me ajuda, porque a pandemia mexe com as pessoas. Ela sabe, anuvia o futuro, esse assunto e toda essa problemática, essa nova onda aí, a América do Norte batendo recordes, a Europa, o Brasil, que, né, a gente conhece, nosso país, e, enfim, as pessoas, nesse momento, elas são levadas a esperar dos cristãos alguma atitude. Então, esse tempo de mornidão, ele pode ser transformado se eu e você aprendermos a nos colocar no lugar dessas pessoas. Já que existe um Deus, cadê? Onde ele está? E ele está justamente disposto a fazer um milagre através de pessoas como você e eu. Por isso, a mornidão é um estágio da vida cristã que não vale a pena.
Pastor, eu queria ir para um outro ponto que eu achei extremamente interessante e importante que está no livro. Antes, eu só gostaria de dar mais um recado. Você ainda pode compartilhar esse vídeo. Mande aí, compartilhe na sua timeline, ou mande para alguém via mensagem ou nos seus stories também, porque esse link ele ainda continua. Mesmo que você compartilhe, essa live ela fica gravada no Facebook e você pode... de qualquer forma, será exibido ali para quem acessar. Esse é um outro item que eu queria abordar. É extremamente interessante que o autor traz, que o perfil ali do cristão morno é procurar o que é necessário para deixá-lo longe da culpa, longe desse sentimento de culpa. Então, ele vai fazer ali o que é bom o suficiente, né, ou suficientemente bom, para poder ficar livre da culpa. E aí ele traz alguns exemplos de, por exemplo, né, esse perfil, ele vai perguntar assim, o quanto eu posso fazer, até quanto eu posso fazer isso para não ser pecado, ao invés de perguntar assim, né, como que eu posso permanecer puro, sabendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou senão eles vão perguntar assim, quanto que eu tenho que dar, ao invés de perguntar quanto que eu posso dar, né? E uma outra pergunta que também é interessante é quanto tempo eu deveria gastar tempo para ler a Bíblia, lendo a Bíblia, ao invés de perguntar, nossa, eu gostaria que hoje eu não tivesse que ir para o trabalho, porque assim eu poderia ficar um pouco mais estudando. Então, nós caminhamos nessa direção, onde qual é o bom o suficiente ali, que é aquele nível onde eu tenho que estar. Então, eu chegando naquele nível, eu estou mais tranquilo, eu estou dando a quantidade certa, eu estou fazendo lendo a quantidade certa, separando a quantidade certa de tempo e assim por diante, ao invés de ser uma entrega total.
Mas você repara que na prática isso não adianta nada? Porque ou é tudo ou é nada.
Sim.
Se eu vivo a minha vida nessas doses homeopáticas e medianas, apenas para que eu não tenha o chamado sentimento de culpa, mas tudo bem, isso pode durar um ano, dois, três, dez, não sei. Mas em algum momento você vai ter uma sensação de desperdício. Puxa vida, afinal de contas, eu nem fui profundo o suficiente para, sabe, realmente poder ser um instrumento de milagres na vida das outras pessoas, e ao mesmo tempo eu me via pecando. Porque, gente, não adianta. Meia verdade é mentira. Então, não é essa questão de olhar para o copo, está quase cheio, quase vazio, sabe? Uma visão de otimismo e pessimismo que alguns querem implantar nesse item, né? Não, mas é melhor que esteja aqui sentado, dormindo nos bancos da igreja, do que lá fora, no mundão. Oh, até quando? Então, na realidade, não é o fato de você, sabe, se entregar pela metade. Porque o jovem rico, quando chegou a Jesus, ele disse: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E olha que eu já tenho feito bastante coisa, hein?
Ele numera tudo que ele tinha feito.
Ele coloca as condições, como a gente coloca. Eu não bebo, eu não fumo, né? Não faço isso, não faço... É aquela típica camiseta que eu já comentei aqui em outras lives, né? Não fumo, não bebo, não cheiro, não transo nas costas. Morri. É isso. Então, para muitos, essa vida cristã medíocre de entregas parciais, para só não ter essa sensação de culpa... É uma coleção de nãos. Eu não faço, eu não faço, eu não faço, eu não faço. Só que vai chegar uma hora que não vai fazer sentido nenhum. Nenhum. E aí, sabe, como aquele jovem rico, Jesus vai dizer: beleza, então vende tudo que você tem e entrega aos pobres. Ô, peraí, Senhor. Aí também, né? Pegou pesado, né? Eu já guardo os mandamentos e tal, mas não estou afim de entregar a minha riqueza e dar para os pobres. Pois é. Então não serve. E olha que uma das partes mais duras que a gente lê em Mateus, ali no, naquele discurso apocalíptico de Jesus, Mateus 24, 25, é as pessoas que vão dizer: Senhor, mas a gente expulsou demônios no seu nome, fizemos curas e tudo, e eles vão ouvir: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. E por quê? Porque foram medíocres.
É interessante notar que quando Jesus ele fala sobre seguir, a gente até conversou um pouquinho ali no começo, não era de uma forma assim tão medíocre, na verdade não era de uma forma medíocre, ele sempre é bem claro nessa questão da entrega total, amar a Deus com o seu coração, com a sua mente, sabe?
De amar todo o coração, né?
Uhum. Sim, de todo o coração, mas de uma forma muito completa. E aí a gente se depara diante dessas situações e eu fico me perguntando qual a diferença de quando Jesus se deparava e confrontava, por exemplo, os fariseus, né? Onde diversos exemplos, analogias que Jesus dava, porque por fora o copo é limpo, perfeito, mas por dentro está completamente sujo, ou talvez ali dos sepulcros caiados, né? Por fora é aquela beleza, aquela pureza, tudo branco, mas por dentro só tem podridão. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse caminho onde a preocupação é com o exterior, né? Então está ligado com aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço, mas não com a minha entrega total e completa a Deus a ponto de colocar como prioridade todas as coisas, né? E o autor aborda muitos desses itens E como o Betinho falou no começo, dá vontade de me esconder debaixo da mesa por tantas coisas que ele aborda, né? Que muitas vezes nós colocamos como prioridade, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele fala sobre o que é segui-lo. Né? Não é simplesmente uma partezinha só, ele fala sobre uma entrega total. E como que você entende uma entrega total? É uma entrega total, não existe outra maneira de entender a não ser Jesus pedindo algo total, algo possivelmente radical, algo louco, assim como é o título do livro, né? Esse louco amor, essa forma completamente absurda, é exatamente isso que Jesus está pedindo.
E o interessante é que quando ele pede esse tudo de nós, nós temos essa ideia de que nós podemos fazer alguma coisa para nos salvar. Tipo, ok, eu vou separar aqui uma quantidade de tempo para fazer isso, porque é o que eu preciso para ser salvo. Eu vou, citando aí o exemplo de Mateus 24 mesmo, vou expulsar demônios, buscando em minhas obras a minha própria salvação. E isso é realmente uma característica de alguém que está vivendo uma mornidão, do jeito que Apocalipse descreve. Acha que é rico e é pobre, né? Que está bem vestido, mas é nu. E acha que está fazendo tudo direito. Não, está tudo errado. Eu acho que o termômetro ele acaba subindo quando nós entendemos que somos dependentes de Deus a todo momento, a toda hora, a cada instante. Que não tem nada que eu faça que é justo em mim, que é bom, nada que eu faça é suficiente para alguma coisa, mas sim o que Jesus fez e continua fazendo por nós. E dentro dessa característica que o autor cita, né, colocando aí que a gente quer limitar algumas coisas, fazer algumas coisas para porque achamos que é o certo, mas é simplesmente por puro egoísmo e achar que nós temos condições de agradar a Deus de alguma forma, né?
E Magna, é interessante essa linha de pensamento, porque quando nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa que vai servir ou vai ajudar a nossa salvação, aí as coisas elas passam a ser direcionadas a nós mesmos e não a Deus. Então é aquilo que eu faço, é como eu estou fazendo, é como as outras pessoas vão pensar de mim, e essa preocupação constante do meu eu, né? Então, preciso fazer dessa forma porque eu preciso me salvar. Eu preciso fazer dessa forma porque as pessoas vão falar de mim ou porque Deus vai me abençoar ou determinada coisa. E quando nós focamos no eu, nós fugimos completamente daquilo que Jesus é extremamente claro ao dizer que não é o meu eu. Meu eu deve morrer. Eu preciso negar a mim mesmo para que eu possa, então, segui-lo.
Interessante, porque a gente não pode esquecer um desdobramento dessa comunhão prática, que é justamente a atenção com o próximo, já lembrado pelo Magno na parábola do bom samaritano. Por anos, a gente entendeu que ser um bom adventista do sétimo dia era frequentar os cultos, e estudar a lição da escola sabatina e tal, e ter ali, né, aqueles compromissos determinados, comissões que a gente marca para o sábado à tarde e vai o sábado inteiro,
não beber café,
né? E reuniões e reuniões. A agenda do crente é bem cheia. Mas em algum momento a gente está percebendo que essa agenda cheia não é sinônimo de felicidade, de expansão do reino, porque é muita, sabe, a gente tem muito momento focado em nós mesmos e nós não estamos tendo mais tempo para nos envolver com as pessoas. E somente pessoas envolvidas com outras pessoas é que vão expandir o reino. Eu tenho que ter dentro dessa minha visão de abrir mão da mediocridade, a minha agenda precisa ter pessoas que precisam de Jesus. E elas podem estar no meu trabalho, elas podem estar em situação de rua, elas podem estar num transporte coletivo, podem ser meus vizinhos. as pessoas têm que estar na minha agenda. Caso contrário, realmente nós vamos ser medíocres. Preocupados em chegar a Deus na oração com uma lista de pedidos, sem desfrutar da presença de Deus. Preste atenção nas suas últimas orações, a gente pede, 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 repete, pede de novo, alguma coisa a gente está pedindo há anos. Mas aquela sensação de estar, sabe, desfrutando do prazer da companhia de Deus, pouca gente sente. Então, a desgraça do estado de mornidão, de mediocridade, é a gente não enxergar que estamos morrendo.
Pastor, e essa questão do relacionamento tem a ver também com...
Participação especial da Matilda.
Ah, okay. Tem a ver com um dos itens também desse perfil do cristão morno, onde ele traz a questão do amor, onde nós amamos as pessoas que nos amam em retorno, porém resta somente um pouquinho de amor para as outras pessoas, né?
É?
E esse amor acaba sendo altamente condicional e muito seletivo. E isso é extremamente difícil para qualquer ser humano na face da Terra, amar pessoas em que talvez tenha algum desentendimento, talvez uma opinião política diferente, religião diferente, opção sexual diferente. E isso, sabe, é interessante notar essa questão de como Cristo trata a questão do amor ao próximo, na sua vida, na sua maneira de servir, e como nós estamos extremamente longe desse ideal estabelecido por Jesus aqui na Terra, do que é amar ao próximo, onde o nosso amor ele fica ali condicionado a diversas coisas e extremamente seletivo, porque é muito fácil amar quem vota para o mesmo candidato que eu, ou é muito fácil amar quem tem a mesma opinião, a mesma opção sexual e etc.
Eu acredito que esse é um dos aspectos mais desafiadores do Evangelho, e por isso que não funciona, é porque a gente é morno. E como mornos, a gente vai querer buscar saídas justificativas, a ponto de hoje o Evangelho puro ser motivo de vergonha. Alguns já têm vergonha de falar que precisam, sabe, marcar posição. Gente, vamos seguir o exemplo de Jesus, sabe? Os pecadores tinham acesso a Jesus, fazendo todo o contrário. E quando eles fugiam, como no caso dos endemoniados, sabe, Jesus tinha uma presença tão marcante que não tinha espaço para o demônio. Ele tinha que ir embora. E aí ele encontra uma mulher que tinha uma vida amorosa destruída, e faz uma pergunta sutil: quem que é o seu marido? Aí ferrou. Que marido? Eu não tenho, eu tenho, sei lá, um pessoal que se reveza na minha cama aí. Beleza, você falou certo, você não tem marido. Isso está destruindo a sua vida. Sabe, não tem que ter vergonha, é só confrontar a pessoa, não com a minha opinião, com a opinião da Bíblia. O problema é que quando a gente está morno, a gente não conhece a Bíblia. A gente ouve falar. E aí, se esse ouvir falar é de alguém que eu considero que eu discordo dele, aí pronto, aquela opinião já não serve. E se a Bíblia está falando desse jeito, eu já discordo dela, apesar de eu ser cristão. Alô? Como assim? Então, a mornidão é aquela capacidade que a pessoa tem de... Até o autor fala aqui, eu achei interessante um dos itens, que ele diz assim... Pessoas mornas provavelmente bebem e suam menos do que as outras. Ou seja, por quê? Porque elas não estão dispostas a arriscar, a se expor. Então, a gente fica naquele, sabe, o que a minha sogra chama de lusco-fusco, não é? Não é nem luz nem trevas. A gente fica naquela penumbra. e esperando que isso vá fazer algum efeito prático. Não vai. Porque hoje parece que não, mas cada vez que a gente se aproxima mais do fim e as coisas vão saindo mais ao controle, as pessoas estão precisando de cristãos que tenham uma decisão firme ao lado de Jesus, sem medo de que vai contrariar A, B ou C. Meu irmão, se está aqui, é isso aqui. Isso se chama conservadorismo? Sim. Mas se preparem, cristãos, conservadores. Já estamos sendo chamados de fundamentalistas. E aí a coisa só vai piorar. Por quê? Na mente geral secular, não tem que haver uma verdade absoluta. A verdade não é absoluta. Espera aí. A verdade é absoluta e ela é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Então, o risco do morno é querer adequar as coisas para não ofender. Não, mas não vamos falar nesse assunto, né? A pessoa tem o direito de ser homo, hétero, e ateu. Todo mundo tem direito de ser tudo. Só que aí a gente traz um padrão para avaliar se esse direito vai te fazer mal ou bem. E aí você decide, porque a decisão é pessoal. Eu não tenho que recriminar ninguém, não tenho que ser violento com ninguém, xingar ninguém, ou entrar na igreja e esfaquear alguém, como foi feito essa semana em Paris, ou Nice, na França. Por quê? Porque alguém ofendeu o meu Deus, eu vou lá e mato o outro. Isso não está aqui, jamais.
Pedro cortou a orelha por aí, né?
Como?
Pedro cortou uma orelha por aí.
E Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar. Falou, quem mandou você fazer isso? Então, notem, o risco da mornidão é realmente a gente achar que está vivendo uma religião e não estamos.
Talvez acreditar nessa falsa realidade de que as nossas práticas e as nossas lutas nos colocarão em um ambiente quente, né, que não está morno. E essa questão é interessante porque me faz pensar também na igreja primitiva.
Sim.
Como os primeiros cristãos, e a gente tem ali relatado no livro de Atos, a forma que eles viviam de uma maneira, claro, com seus defeitos, onde todos os seres humanos terão defeitos, mas de uma maneira que não tinha reservas, não tinha nada separado para eles mesmos, não tinha todo o planejamento, toda a vida deles giravam em torno daquilo que eles acreditavam. E isso, às vezes eu me sinto um nada fazendo a comparação de como minha vida é quando comparada, por exemplo, a esses primeiros cristãos ali relatados no livro de Atos. Né? As coisas que eles faziam, os apóstolos, os lugares que eles iam, a forma que eles viviam, sem reservas nenhuma, e aí a gente olha, eu olho para a minha vida hoje e falo, calma aí, o que eu estou fazendo da minha vida que está caminhando assim numa direção completamente contrária a isso que Jesus é tão claro em dizer.
E é interessante, né? Porque percebam como a gente é capaz muitas vezes de nos entregar a um projeto de vida que nos esgota completamente, em busca da casa própria, em busca da estabilidade, e aí você é capaz de, sabe, de realmente fazer coisas que você nem imaginava. Às vezes eu fico lembrando do Soy Louco por Ti América, né? E o que as pessoas eram capazes de fazer atrás do sonho americano. Um sonho americano que poderia se tornar um pesadelo e se torna para muita gente.
Sim.
E que, no final das contas, vai te levar aonde? E aí, quando Jesus nos oferece uma eternidade, a gente não tem tempo. A gente acha que, mas isso é, né? Será que é real? Eu quero ver alguma coisa que eu estou sentindo aqui. Né? A gente percebe isso nessa postura. E agora, hoje mesmo, estava vendo um vídeo aqui que a minha esposa achou estranho, né? Pessoas que ostentam dinheiro para comparar com outras. Olha aqui, ó, 10 mil, 20 mil, 30 mil, mostra aí quanto você tem e tal. Hã? Como assim? Sabe, então você percebe que o foco, o nosso problema chama-se egoísmo, mais uma vez. E ele mancha tudo que a gente faz. E aí nós estamos em busca de uma religião que satisfaça o meu perfil, e não um Deus que me pede para se adequar ao perfil dele. E aí a gente tem esses variados caminhos que não levam a lugar algum, porque ele deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse louco amor que eu tenho por você, de entregar tudo, só vai funcionar se você começar a ter esse tipo de prioridade. Qual é a prioridade? A minha salvação e a salvação do meu próximo, que não tira de mim o direito de querer buscar o sonho americano, finlandês, japonês, norueguês, qualquer um deles, no sentido de que você vai ter o reino de Deus e a justiça dele em prioridade, e tudo que você vai precisar, ele vai te dar. Sabe, é muito simples para ser crível, mas é assim. Você tem direito de buscar seu sonho, de correr atrás, mas lembre-se, tudo nessa vida aqui é temporal. E a Covid está mostrando isso. Ah, era uma doença de velhos. Tem gente atleta que está morrendo com 31, 32 anos. E aí? Acabou. Mas é isso que eu quero para mim? Uma existência de 50, 60, 70, 30 anos, de acordo com a desgraça que acontece? Entendendo que Deus é injusto? Ou realmente eu quero um calor, aumentar a temperatura neste relacionamento com Deus, capaz de mostrar para quem está desesperançado do meu lado, tem solução.
É interessante notar que, às vezes, a gente deixa partes da nossa vida, coisas ali da nossa vida, que nós agimos assim como o jovem rico agiu. Né? Olha, você pode mexer em qualquer lado, só não toca nisso daqui. E, muitas vezes, não é nem o dinheiro, como foi ali na vida do jovem rico, mas alguma coisinha pequena, o senhor pode mexer tudo, estou à disposição, mas isso daqui eu não abro mão, isso daqui é meu. E aí Jesus vem e fala assim, eu não quero 50%, 80%, 99% da sua vida. Ele fala, você quer me seguir? Então é a sua vida por completo.
É, aquele que quer ganhar vai ter que perder. É simples assim, o evangelho é um paradoxo, né? Para ganhar, você tem que perder.
O menor agora, vai
se você
ser o maior.
Não abre mão de perder, vai ficar morno e vai esfriar.
Galera, a gente está indo já para um pouquinho de uma hora. O tema tem outros itens ali que o autor aborda sobre essa questão do perfil. Vale muito a pena você adquirir esse livro em formato físico ou em formato digital e dar uma lida nesse capítulo de novo. Tem muita coisa que a gente pode aprender ali. Eu gostaria de caminhar para as considerações finais, Magno, Betinho, Pastor Walter.
E aí, quem começa?
Um de cada vez? Não, a verdade é... Quando você se depara com uma situação que te tira da sua zona de conforto, como que, independente daquilo que você faça hoje, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma pessoa que vai até a igreja, uma pessoa que ajuda os outros, se o negócio for sistematizado e mecânico, não tiver um propósito, não tiver um sentido, que o sentido é Jesus, não adianta, não vai resolver, você vai a sua vida inteira estar dentro desse seu sistema, entendeu? Mas é um sistema que de fato não funciona, entendeu? De fato não funciona. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida por completo a Deus, porque nós vamos ir à igreja, nós vamos devolver nosso dízimo, nós vamos ajudar as pessoas, mas com realmente um propósito específico, entendeu? Porque o nosso relacionamento com Cristo vai fazer com que nós tenhamos o direcionamento correto para a nossa vida. Não vai ser algo aleatório e de qualquer maneira. Vai ser algo que realmente vai me transformar e vai transformar as pessoas com quem eu estou por perto. Porque se o meu objetivo é refletir, é ser o espelho, que as pessoas enxerguem Jesus na minha vida, eu só vou conseguir fazer isso se efetivamente eu for até Jesus. Se efetivamente eu deixar que Jesus esteja comigo, 100%, entendeu? Aí sim eu consigo resplandecer a Jesus para as pessoas, aí sim eu consigo transbordar esse louco amor que Jesus tem por mim, entendeu? E eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Vou à igreja, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer da maneira como eu fazia antes, mas agora de uma maneira especial e diferente, onde eu vou poder atender as pessoas e as pessoas vão enxergar em mim algo que é extremamente incrível, o amor de Jesus. E é isso que importa.
Eu acredito que...
Sim, Magno, por favor.
Vou deixar a palavra final para o nosso Rabi, né?
Ah, tá.
Bom, eu acredito que, e eu vou seguir nessa linha, é uma linha que eu gosto muito, é de que quanto mais perto de pessoas você está, mais quente você fica, mais a coisa calorada ali se expande, vamos colocar desse jeito, né? E então, eu acho que também se você quiser uma proximidade com Jesus, você tem que estar perto das pessoas. Não, eu acho que é ali que está o segredo da coisa. Eu acho que a mordidão, ela começa a expandir quando a gente acha que não, eu tenho que estar perto de Jesus, tenho que estar mais perto do céu, vou buscar um isolamento. E você pode estar, talvez, na sua casa, enfiado na Bíblia 24 horas, como o sacerdote estava, como o levita estava 100% da vida dedicada ao templo, mas estava longe daquele que precisava, estava longe do foco do reino, que são as pessoas. Quando Jesus ele veio aqui, ele viveu essa vida quente, não foi uma vida morna, porque ele viveu de fato para as pessoas. Chega a ser simples. Então eu acho que se quisermos sair de uma mornidão, né, espiritual, uma mornidão de vida, acho que não tem uma divisão aí, eu acho que o segredo está em se aproximar das pessoas, em ouvir, em levar a Bíblia com toda a verdade, não para condenar, mas para salvar, que essa é a ideia. E prestar o serviço, e até mesmo, por incrível que pareça, mesmo que essa pessoa nunca concorde com a sua visão de fé, nunca concorde com o que você pratica e vive, mas é o seu trabalho, você está fazendo aquilo que Cristo pede, quando você atende essa pessoa, mesmo que ela não se importe mais com você.
Um direito que ela tem.
Exatamente.
É um direito que ela tem. E a gente não tem que ter medo disso, né?
Eu acho que para se aproximar de Cristo, tem que se aproximar das pessoas.
E é interessante, e eu até pedi para vocês compartilharem aí, eu coloquei no Face, se quiserem colocar no YouTube, um texto da tia Ellen, porque acho que é interessante a gente refletir também como corpo de Cristo, né? Muitas pessoas se dizem desanimadas porque a igreja está desanimada, o corpo de Cristo está desanimado, esquecendo de que eu faço parte desse corpo. E aí, a tia Ellen, é coisa de Deus mesmo, né? Olha que pensamento extraordinário. Este estado de fraqueza não deve prosseguir. Deve fazer-se na igreja uma obra, olha que interessante, bem organizada, para que os seus membros saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento. Notem, a mornidão, para que ela não se instale, é necessário capacitação, treinamento. Fica para outro dia, mas a gente tem que estimular as pessoas a encontrarem os seus dons. Porque muita gente, quando pode ouvir a gente falar, você tem que se aproximar das pessoas, pô, mas eu odeio pessoas. Eu tenho vergonha, eu não sou sociável. Mas todos nós temos capacidade, porque Deus nos dá. Mas a gente tem que ter na igreja pessoas que ensinem as pessoas a se capacitarem. E a senhora White continua dizendo aqui, ao repartirem o que de Deus receberam, olha só, firmar-se-ão na fé. Se alguém está morrendo durante esta pandemia espiritualmente, certamente é porque está esquecendo de compartilhar aquilo que conhece. A igreja que trabalha é a igreja viva. Lá na abertura vocês estavam comentando, e eu na marginal aí do Pinheiro estava ouvindo. Ah, igreja cheia é igreja que não é morna e etc e tal? Não. A igreja pode ter 15 pessoas, mas se ela for uma igreja que trabalha, está aqui, ela é viva. Agora, se ela for de 120 e ninguém faz nada, o contrário de vivo é morto. Somos transformados em pedras vivas e cada uma delas deve emitir luz. Cada cristão é comparado a uma pedra preciosa que recebe a glória de Deus e a reflete. Pronto. É aquilo que o Magno lembrou, Apocalipse 3, não é? É, onde a gente pensa que é muito bom, né? E Jesus é direto, que você é cego, pobre, nu, e não sabe disso. Exato, Apocalipse 3 está aí, conheço as tuas obras, não és frio nem quente, você, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar. E aí ele dá o conselho, e aqui acho que é o mais interessante para a gente lembrar, verso 18 do Apocalipse 3, eu aconselho que de mim você compre ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestes brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, em nome de Jesus, vamos parar de olhar para os outros e criticar, criticar a igreja, criticar a instituição, criticar todo mundo, e vamos olhar para Cristo. E olhando para Cristo, a gente vai perceber que a única forma de sair dessa mediocridade que o Apocalipse deixa claro vai ser a razão de sermos vomitados da boca de Deus é aquela sensação de tomar água morna, né? E aí ter aquela náusea, aquela sensação horrível. A única maneira é estarmos em ação. Então você investe tempo na comunhão com Deus e vai refletir isso conforme acabamos de ler, na vida das outras pessoas. Seja